O título dessa mensagem é Fé para Viver. Eu convido você a me acompanhar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Mateus 14, dos versículos 22 a 33. Eu vou estar lendo na NVT, mas acompanhe na sua versão ou acompanhe na tela a projeção. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Amém. Meus amados, esse texto, ele nos leva a refletir o quão limitados somos. E que mesmo diante de um dia de fé, de um episódio que testemunharmos um grande milagre, estamos sujeitos a fracassar no momento seguinte. Assim como aquele filme daquele peixinho, da Dory, do Procurando Nemo, às vezes nós provamos que nós temos uma memória muito curta. E quem sabe até pela nossa falta de convicção no amor de Deus, é que vivemos esses vacilos na vida de, no momento seguinte, fracassar. Tinha acabado de acontecer um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Tanto que o texto que nós lemos, ele inicia assim, dizendo: logo em seguida. Então eles estavam ali junto com Jesus, vivenciaram a multiplicação dos pães e dos peixes, e acontece isso logo em seguida, como diz o texto. Finalmente, Jesus conseguiu retirar-se para orar sozinho, como diz o versículo 23. Já que na tentativa passada, uma grande multidão o seguiu, e então ele acolheu, ele cuidou, e ele vivenciou aquele milagre junto ao povo, cuidando não só da alma deles, né, do sentimento, da fé deles, mas também do corpo físico, trazendo esses alimentos para que viesse saciar a fome de toda aquela multidão. E o que nos mostra, já que Cristo é o nosso exemplo, é que no nosso relacionamento com Deus, assim como o Jesus, que depois de despedir a multidão, ele se retirou para orar sozinho. Então isso nos mostra, já que Cristo é o nosso exemplo, que no nosso relacionamento com Deus, na nossa espiritualidade, nós precisamos cultivar a intimidade com o Senhor individualmente também. O próprio Cristo, ele nos fala por meio do Sermão do Monte, para a gente entrar no nosso quarto de porta fechada e orar a Deus em secreto, e o Deus que vem em secreto nos recompensa. Lá em Mateus 6:6 vai falar sobre isso. E nós precisamos cultivar isso, ter vida com Deus individualmente. O próprio Cristo, ele se separava para esses momentos, e ele é o nosso exemplo. E com o fato de Jesus ter se retirado para esse tempo de devoção e intimidade individual, junto da ordem deles partirem para o outro lado do mar, enquanto Jesus despedia as multidões, o mestre, ele estende um pouquinho mais esse período de ausência. E devido ao forte vento, devido às ondas, os discípulos no barco param no meio do caminho. Eles não concluem a travessia. Ou, se concluíram, eles voltaram para trás, por conta do vento, por conta das ondas. Porque, como diz lá no versículo 24, eles estavam distantes da terra firme. E então eles tiram os olhos de Jesus e eles começam a focar no vento, nas ondas, e são abatidos pela espera. O primeiro ponto que eu percebo e destaco desse texto, porque nós devemos nos ver nos discípulos, é que longe de Jesus, nós temos uma grande tendência a vacilar. Os discípulos, eles estavam há poucas horas longe de Jesus. E ao se deparar com o mestre vindo por sobre as águas, eles já o confundem com um fantasma. Vamos pensar um pouquinho acerca desse distanciamento. Em um tempo normal, há quem viva esse distanciamento estando perto. Então, nem sempre o estar perto quer dizer que tem proximidade. Há quem viva o distanciamento de Deus estando perto. Porque esse, talvez, até comparece no ajuntamento dos santos, mas de corpo presente. Porque não exerce as práticas espirituais ao longo da semana, como a leitura da palavra, a oração, enfim, não tem o hábito de encontrar-se com Deus na individualidade. Já em uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, cultos online torna-se ainda mais fácil esse distanciamento. O aconchego da nossa casa, as muitas tarefas, porque muita gente está em casa, mas como tem tarefa dentro de casa? Um culto que pode competir com um filme, com uma série, com um jogo, ou quem sabe até com um sono. E assim esse distanciamento, ele pode vir à tona e de maneira bem sutil. O celular, a internet, eles são propícios à distração. Ela que transmite o culto e que no mesmo instante traz a notificação de uma curtida em algo que postamos, uma mensagem nova que chega pelo WhatsApp e a concorrência vai se tornando cada vez mais acirrada. Aí podemos responder para nós mesmos que depois assistimos o culto com calma, que iremos refletir na palavra, que iremos cantar os louvores, que ouviremos depois o podcast, que teremos esse tempo. Já que o conteúdo ele está disponível na internet mesmo, não é? Contudo, nem sempre esse tempo acontece. São muitas mensagens que recebemos pelo celular, muitas mensagens, muitos grupos. Os bom dias começam a nos cansar. As notificações da igreja e pedidos de oração também. Puxa, é só notícias tristes. E aí vamos dando respostas para a nossa alma e nos distanciando paulatinamente de tudo aquilo que nos convida à unidade, a buscarmos a Deus na individualidade. Perdemos a paciência e nos cansamos, chamando isso de o mesmo. Contudo, não nos cansamos de assistir o mesmo filme, que temos as falas até decoradas, de viver os mesmos pecados, sem a necessidade de mudança. Respostas como essas de o mesmo proporcionam um desencargo de consciência. Sim, não é isso que traz a vida com Deus, mas serve de lembrete, serve de reforço para nos sinalizar essa importância. Serve sim, porque em Hebreus 10:25, lá vai dizer para não deixarmos de congregar como é costume de alguns. E esse é o meio que nós temos para hoje, né? Como dizemos, é o que tem para hoje. A devoção, meus amados, o exercício das práticas espirituais devem nos conduzir para uma disciplina. Porque são esses momentos de individualidade que, junto de Deus, vai nos trazer a confiança, a convicção desse alicerce no amor de Deus. São esses momentos de individualidade que vai firmar esse alicerce no nosso coração, dessa confiança no amor de Deus, na presença de Deus, no seu cuidado absoluto. Mas entenda algo que eu vou te dizer. Ter fé na vida, como é o título da mensagem, não é a isenção de problemas, de adversidades, mas é viver com Deus mesmo diante das adversidades. É saber que Deus, ele não se encontra simplesmente lá na terra firme, não. Enquanto nós estamos mar adentro, sofrendo com as fortes ondas que o vento proporciona, mas é ter a convicção na presença amorosa de Deus, de que Ele está e estará conosco para todo e sempre. Porque se assim não for, ao nos depararmos com alguma intervenção divina à nossa volta, no nosso dia a dia, nós ficaremos perplexos. Ou quem sabe, como diz o texto, aterrorizados. Até mesmo desorientados. E então nós poderemos atribuir essa intervenção divina a tantas outras coisas, e até mesmo a sorte, o azar, mas dificilmente reconheceremos a presença de Deus, que vai de encontro aos seus diante das fragilidades humanas. Na fragilidade humana dos discípulos, Jesus volta para o barco. Contudo, tomado pelo distanciamento e as adversidades que eles estavam vivenciando nesse exato momento, o que eles não perceberam, é que Deus não houvera, em momento algum, se ausentado deles. Deus estava com eles o tempo todo. E assim é conosco, Deus está com você o tempo todo, mesmo que os seus olhos não o vejam, Deus está com você. Não tem um momento que Deus se ausenta de nós, mas todos aqueles que são dele, o que a palavra nos dá essa garantia é que ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos, eles gritaram de medo. É um fantasma, um coral do medo. E assim nós podemos dizer que, se faltar esse alicerce, essa confiança no mais profundo do nosso coração, da presença de Deus, nós poderemos acreditar a intervenção divina a um fantasma, mesmo sem nunca ter visto um. Então, alimentaremos de poder e viveremos o medo dos fantasmas da vida, porque as circunstâncias, elas podem trazer à tona que temos mais fé que tudo dará errado do que no Deus que está conosco e que pode nos socorrer. Olha que coisa, já pensou? Ter mais fé de que tudo dará errado do que no Deus que está conosco e que pode nos socorrer. É necessário ter confiança plena em Deus de que nada pode nos separar do amor dEle. Temos reconhecido o Cristo que vem de encontro às nossas fragilidades? Ou estamos paralisados pelo medo? Você tem reconhecido o Cristo que vai de encontro a você diante das suas fragilidades? Ou você está paralisado pelo medo? Sim, não podemos negar. O vento tem sido muito forte. As ondas denotam a grande fúria do mar e expõe a nossa fragilidade. Ei, mas Deus é conosco. Deus é conosco. Um outro ponto a refletirmos é que o Pedro da história, ele representa todos nós que acreditamos em Deus e que procuramos viver o cristianismo no dia a dia, já que dizemos que entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, ao seu senhorio. E isso é uma caminhada de fé. Isso é andar sobre as águas. Porém, nessa caminhada de fé, quando notamos, quando nos damos conta da presença de Deus, nós até damos alguns passos sobre a água, né? Mas de uma hora para outra, diante dos problemas, das adversidades, observamos o vento que vem ao nosso encontro, as ondas que se formam em nosso redor por conta dos problemas no mar da vida. E toda aquela fé maravilhosa vai por terra. Ou melhor, vai água abaixo, né? Afundamos. Assim começamos a afundar desesperados. Porque as situações nos envolvem. E esquecemos totalmente o propósito de caminhar por fé. Caminhar por fé é crer que Deus está no controle das nossas vidas. É obedecer à voz de Deus que nos chamou, nos convidou para irmos ao seu encontro por sobre as águas. Porém, isso não nos apresenta a garantia de um mar tranquilo, sem sofrimentos. Não nos apresenta a garantia da ausência de medo e tudo mais que é próprio do ser humano. Então nós precisamos andar por fé, mesmo diante de um mar revolto. Nós precisamos andar por fé, mesmo diante de problemas, de adversidades. Nós precisamos lidar com o nosso medo. Coragem é o que Jesus disse para eles. E essa coragem, ela deve entrar no mais profundo do nosso coração, no nosso íntimo, e sacudir a nossa vida. Coragem, sou eu. Caminhar sobre as águas é depender de Deus nas mínimas coisas. Mas depender de Deus também tem a ver com a espera. Puxa, os discípulos ficaram um tempão esperando. Jesus resolve ir ao encontro deles por volta das 3 da manhã. Um tempão. Caminhar sobre as águas é ter também que lidar com o silêncio. E esse acaba com o ser humano contemporâneo. E assim, cada um dá o seu jeitão, tomando as decisões da sua própria vida, sem, muitas vezes, buscar orientação em Deus e na sua palavra. E assim, o ser humano começa a afundar, começa a se desesperar, começa a ser engolido pelas adversidades, pelos problemas, porque cada um busca dar o seu sentido para a vida. Diante da provisão, meus amados, Deus está no controle. Mas como é fácil, né? Ou mais fácil, ver Deus na provisão. Ver Deus quando tudo está resolvido. Quando o pão que não tinha, né? Ou que tinha poucos, agora tem fartura. Então, nesse momento, é mais fácil a gente ver o Deus no controle de todas as coisas. Mas, diante do sofrimento, Deus também está no controle, usando de cada uma dessas situações para trabalhar em nosso coração, em nosso caráter, e até mesmo nos mostrando, diante dessas situações, dessas adversidades, do mar revolto, que o Todo-Poderoso é Ele, não nós. É Ele. É nele que nós devemos confiar. Para onde você tem olhado? Seu olhar está em Cristo ou está à sua volta? O seu olhar está em Cristo ou você está sendo engolido pelas ondas, pelo forte vento? Até que ponto estamos na dependência de Deus? Nos sujeitamos verdadeiramente a Ele diante das nossas decisões e do nosso modo de viver? E diante dos vacilos da vida, da nossa fé rasa e até mesmo da nossa memória curta, a pergunta que ecoa até os nossos dias, até o meu e o seu coração, é: por que você duvidou? Por que você duvidou? Meus amados, o que somos chamados a fazer é algo tão básico e óbvio, mas ao mesmo tempo tão difícil de pôr em prática. O que nós somos chamados a fazer é manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo e os nossos ouvidos receptivos ao seu encorajamento. Mesmo que contenha, junto com esse encorajamento, alguns puxões de orelha. Mesmo que contenha isso, nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus e os nossos ouvidos receptivos ao seu encorajamento. Renovemos a nossa confiança em Deus, no Deus das nossas vidas, que tem o controle em suas mãos. E creiamos, meus amados, que uma cura é sim maravilhosa, mas que até mesmo a não cura carrega consigo seus propósitos diante do plano maior, que é o plano de Deus. Deposite a sua fé em Deus e busque nele a direção que irá nortear a sua caminhada. Assim como as estações do ano, nós devemos entender o tempo que estamos vivendo. Entender que cada dia traz consigo seus desígnios. Que venhamos entender que para a primavera florescer, o inverno, ele tem que morrer. Que venhamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como nos diz Romanos 8:28. O convite que eu vos faço hoje é: vamos ao encontro do Senhor por sobre o mar da vida. O Mestre nos chama, o Mestre te chama. Tenha fé, coragem, coragem! e que a sua fé, que a nossa fé, seja uma fé madura. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e responda a Deus pela palavra dEle. Responda o que essa palavra traz ao seu coração.